Olá, esse é o Resporte Drops, onde falamos sobre negócios e tecnologia. Eu sou Maurício Moura e hoje vou conversar com Cassiano e Ronaldo, que são os fundadores da Authentic.
Por que ter uma startup em uma empresa? Você precisa realmente ter? Você não pode daqui um pouco levar para dentro de outro lugar, chamar alguém que quer investir na ideia? Como é que funciona isso? Será que vale a pena? Tem muita gente que daí tem medo, né? Tipo, ah, o cara vai roubar minha ideia. Como é que funciona essa parte, assim? Vocês já tiveram gente que vieram com você só para fazer as ideias ou o quê?
Cara, semanalmente.
É.
Esse caso do roubar a ideia a gente vê frequente,
Sim.
porque é o que tu aprende, talvez, indo em Startup Weekend e tal. Uma das primeiras coisas é que a ideia não vale nada, né? Tu pode ter a
Pois é.
ideia por 2 anos na tua cabeça, algum dia alguém vai fazer ela, mas tu tava com medo de compartilhar com outra pessoa e ela nunca foi feita.
Sim.
Sabe?
E agora, como vocês estão bastante tempo já agora trabalhando aí, não só na ideia, mas sim no projeto, né? Nas empresas, acho que agora fica mais frequente ainda o pessoal vindo atrás, né? E perguntando, ah, eu tenho essa ideia aqui, o que é que tu acha? Vamos, né? Porque já vê que vocês, então, pelo menos já estão no caminho certo, né? E tentam, às vezes, pegar uma dica ou pegar alguma coisa. Então, acho que é cada vez mais comum ainda ficar recebendo esse tipo de comentário. E como tu disse, uma ideia não vale nada, o que vale é a ação, é fazer ela, botar em prática. E provavelmente qualquer ideia que o pessoal tenha, provavelmente em algum lugar do mundo já foi feita. Daqui a um pouco não deu tão certo porque a execução não foi tão adequada ou não era o tempo certo. Enfim, há vários fatores que podem influenciar numa ideia ser executada de uma forma que tenha resultados ou não, né? Então, realmente, ideia não vale nada, o que vale é executar ela de uma forma que traga os resultados esperados para ter sucesso.
Ser o fundador de uma startup que deu certo, que está no mercado, está rentável, te transforma no careca de uma multidão, cara, que vira ponto de referência. Todo mundo quer te colocar no negócio, todo mundo quer participar de uma coisa contigo, porque é algo raro, peixe branco. A gente vê muitas startups começando, pouquíssimas delas chegam a efetivamente virar um produto, e as que viram um produto dificilmente saem do estágio de MVP. É um mercado com um risco absurdo. E claro, existe um caminho das pedras, ele não é o mesmo para todo mundo, mas tem como procedimentalmente aumentar as chances de sucesso de uma startup. Tem como evitar a maioria das armadilhas que aparecem no rumo de se montar uma startup, lançar um produto. Isso eu acho que a gente aprendeu pra caramba nesse tempo que nós estamos trabalhando junto. E como equipe, também é muito importante tu conseguir formar a sinergia de trabalhar em grupo, conseguir entender as deficiências e as qualidades de cada um, conseguir aproveitar as pessoas bem para que elas não fiquem desmotivadas e a longo prazo isso tudo vai fazendo uma diferença gigantesca no projeto.
Sim. Não, realmente, eu acredito que seja isso. E só pelo fato da gente estar falando dessa questão das pessoas que vêm com ideias revolucionárias ou ideias milionárias para fazer as coisas, e a gente sabe que não é bem assim, né? Não é a ideia, mas sim a execução e continuar fazendo algo para poder realmente ter de fato um projeto em mãos, uma empresa em mãos, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente aprende muitas vezes, ou está toda lendo sobre startups, que na verdade startup, a empresa em si, ela não é só a ideia, não é fazer o MVP, que nem tu disse, é tu continuar evoluindo isso, se precisar pivotar, mudar de ideia, colocar outras coisas que não estava sendo planejado desde no início, na concepção dessa ideia, evoluir ela, lapidar ela, porque a gente nunca tem algo redondo, ele está sempre em constante evolução, ele não vai ficar pronto. E a startup não é só esse começo, ela sim começa por aí, mas depois tem a evolução dela e tem todo um aparato de empresa e investimentos e buscar investimentos. Será que eu preciso buscar? Será que eu não preciso? Que daí isso não vai ser a curto prazo, vai ser a médio e longo prazo. E talvez é por aí que o pessoal se perde, eu acho. E realmente fica cada vez mais difícil de se ter uma startup, porque vai saindo dos conceitos básicos e das coisas digamos assim, seriam rápidas e fáceis, mas não, aí não é mais por aí. Começa a ficar um pouco mais difícil e começa a virar trabalho de verdade. E talvez seja aí que muita gente desiste ou acaba não tendo sucesso, né? Tu sabe, Cassiano?
Cara, isso é complicado. Na verdade, eu vejo isso o tempo todo, por causa da galera que vem na incubadora e do pessoal em Startup Weekends. Até quando a gente faz o convite para a galera participar do evento, tem uma galera mais velha e eles ficam se perguntando nessa, de que, cara, será que isso é coisa de piazada? Será que vale a pena a gente ir num evento de startup ou desse pessoal de tecnologia? É complicado esse tabu que a gente tem por idade, cara, achando que inovação é algo da galera jovem. Na verdade, não é bem assim, né? Bem pelo contrário, a gente vê várias startups fundadas por galera mais velha, mais experiente, e tem uma vantagem bem grande em tu ter um dos fundadores mais experiente na tua equipe, que não é um cara na primeira empresa, ou não é um cara sair da faculdade, ou que ainda tá na faculdade. Como tu pensa nisso, Ronaldo?
É, boa parte desse problema eu digo que é mais tipo a pessoa quando está mais velha, tem lá 20 anos trabalhando em algum lugar, é tipo, ah, vão abandonar toda essa estabilidade que construí agora e vamos ser louco, vamos que nem na sexta-feira de noite, sabe? Então, tem esse problema, né? Porque tem que ter essa, boa parte dessa galera tem que ter um jeito de se manter ainda, porque tu vai começar a empreender, tu vai estar jogando numa aposta, tu tem que ter alguma coisa mais calculada nisso.
Sim.
Eu acho que esse é o cerne do problema, de que é mais fácil tu empreender quando tá mais novo, porque tu tem menos comprometimento e menos expectativa e não tem que sustentar ninguém. Muitas vezes tu tem um suporte familiar, etc, etc. Eu acho que o grande ponto não é a idade, mas tu tá numa fase da vida em que consegue passar muito tempo se dedicando a um projeto absurdamente arriscado sem expectativa a curto prazo de retorno, que é o que normalmente mata startups. O que eu gosto de pensar é que se tu vai começar uma startup, tem que estar comprometido a trabalhar pelo menos 2 anos sem ganhar nada.
É, e é um comprometimento nada fácil, né? Que nem tu disse, muita gente não tem essa disponibilidade de poder ter, de fazer isso, né? Tem toda já uma estrutura, já tem que, muitas vezes, às vezes não é que nem, não é nem tempo, não é a idade, mas já tem um comprometimento com outras coisas. E a startup ou a empresa em si, quando está iniciando, ela demanda de tu ter tempo, né? Seja tempo para começar a fazer, pivotar, colocar as coisas em funcionamento, para buscar investimento e tudo mais. E não é do dia para a noite, né? Meses, é 1 ano, 2 anos. Depende muito do modelo de negócio e o que é a tecnologia que você está fazendo. Só que esperar resultados da noite para o dia não é assim. Óbvio, talvez você seja sortudo ou consiga atingir algo muito rápido. Mas o que a maioria das empresas, startups e pessoal que está envolvido nisso não é a realidade para a maioria, e sim talvez alguma pequena exceção, né? A gente sempre vê os casos de sucesso, mas também ninguém fala do que está rolando, que até fez sucesso, mas demorou muito tempo, né? Então é bem por aí.
Pois é, eu acho que o ponto central é tu estar numa fase da vida em que seja possível dedicar uma grande quantidade de tempo a um projeto paralelo, sem esperar resultado financeiro a curto prazo, sabendo que o risco é gigantesco. E daí entra em colisão com o segundo porquê boa parte das startups falham, que é o pensamento do plano B.
Sim.
Complicado isso. Muita gente, é muito comum no cenário de startups brasileiro, porque a gente não tem um cenário de investimento de risco muito forte, que a galera continua trabalhando enquanto eles estão fazendo startups. Então fica nessa de que a startup é o plano B, o plano A é a minha carreira. Se tudo der errado, pelo menos eu tenho onde cair aqui, no meu trabalho, no emprego, ainda estou ganhando dinheiro. Por um lado isso é
E o que
bom,
deve
por um lado isso é bom porque te dá uma certa segurança. Por outro, isso acaba te desestimulando a se dedicar totalmente ao projeto e isso também te prejudica a longo prazo, porque, cara, é complicado trabalhar todo dia das 8 da manhã até as 6 da tarde e depois trabalhar das 7 da noite até meia-noite adentro em outro projeto. Durante uma semana tu ainda tá animado, um mês tu ainda tá com aquela animação inicial, 2 meses começa a pesar, 4 meses e, cara, tu começa a questionar certas coisas.
Sim. Tu começa às vezes, muitas vezes não tá dando resultado ou não tá dando o resultado que tu espera, começa já a bater a dúvida, né? Então, é bem complicado mesmo.
Até quando a gente É, até quando a gente iniciou era meio assim, né? A gente ainda tinha que trabalhar em algum lugar, porque não teria como se manter, mas ele realmente cansa depois de um tempo. Ainda que a gente conseguiu, por exemplo, a gente conseguiu achar algumas coisas a fazer, tipo, de lado, sabe? Que a gente conseguisse, tipo, trabalhar só de manhã em alguma coisa que desse dinheiro pra gente, sabe? E para, sei lá, de tarde trabalhar só com o Authentic.
É,
É, não, realmente.
isso tudo foi depois de um ano de projeto, né? Antes disso era nas noites dos dias de semana, quando nós conseguíssemos trabalhando aqui, às vezes o dia passava todo, então era produtivo, a gente estava cansado, às vezes o pessoal não estava pilhado para trabalhar. Esse primeiro período inicial, até a gente ter um produto para lançar no mercado, foi bem lento, em boa parte porque é complicado depender da rotina de trabalho normal e depois ter um outro trabalho além dele.
Sim. Não, é como tu falou, né? Não tem como, não dá para tratar como sendo o plano B. Tem que ser o principal, e o plano B talvez tenha que ser o que tu tá usando para se manter por um tempo até conseguir engrenar no plano A, que tem que ser a própria ideia, a própria empresa, a própria startup. Porque senão, se sempre for plano B, sabe que plano B a gente sempre larga de mão, né? Quando dá um problema.
É, daí tem um segundo fator que influencia nessa coisa toda, que é bem presente, que é a montanha-russa do empreendedorismo. Que é quando começa um projeto, cara. Tudo é lindo, tua ideia é genial, tu vai dominar o mundo, tu tá pilhado pra caramba, tu vira noites. Só que isso dura umas semanas, 1, 2 meses no máximo. E depois, cara, o projeto nunca é tão simples quanto pensou, as coisas começam a complicar. Hoje eu acho que a gente já passou por tantos altos e baixos dessa montanha-russa que a gente já tá vacinado contra ela. Mas pro empreendedor, nos primeiros projetos, cara, isso mata. Aí quando tá sozinho em casa, trabalhando, não tem volta. Quando tu tá passando por nesses períodos de se questionar, pensar, bah, será que o que eu tô fazendo realmente é legal, vai dar certo? É tão difícil, isso é bem mais complicado do que eu pensei e ainda tem o plano B, que é o trabalho. Poderia estar descansando, mas tá lá fazendo um projeto maluco, sem expectativa de retorno a curto prazo. Cara, isso quebra a pessoa se ela tá sozinha.
Sim, não, realmente. É algo que já de cara já dá para ver que não é fácil, né? Não é fácil decidir os caminhos a tomar, imagina, quando tem que realmente fazer de fato e se manter na persistência, né, de continuar fazendo, né? E tentando até dar certo. Essa aqui tem que ter uma resiliência aí muito forte, né? E até para a gente avançar um pouco mais aqui no assunto, né? Tem uma das perguntas aqui que tu botou, que é bem interessante e vai bem de encontro com o que a gente está conversando, que é por que ter uma startup, uma empresa? Você precisa realmente ter? Tu não pode daqui a um pouco levar para dentro de outro lugar, chamar alguém que quer investir na ideia? Como é que funciona isso? Será que vale a pena? Tem muita gente que daí tem medo, né? Tipo, ah, o cara vai roubar minha ideia. Como é que funciona essa parte, assim? Vocês já tiveram gente que vieram com você só para fazer as ideias ou o quê?
Cara, semanalmente.
É.
Esse caso do roubar a ideia a gente vê frequente.
Sim,
Porque
é.
é o que tu aprende, talvez, indo em Startup Weekend e tal. Uma das primeiras coisas é que a ideia não vale nada, né? Tu pode ter a
Pois é.
ideia por 2 anos na tua cabeça, algum dia alguém vai fazer ela, mas tu tava com medo de compartilhar com outra pessoa e ela nunca foi feita.
Sim,
Sabe? O outro.
e agora como vocês estão bastante tempo já agora trabalhando aí, não só na ideia, mas sim no projeto, né, nas empresas, acho que agora fica mais frequente ainda o pessoal vindo atrás, né, e perguntando, ah, eu tenho essa ideia aqui, o que é que tu acha, vamos, né, porque já vê que vocês então pelo menos já estão no caminho certo, né, e tentam às vezes pegar uma dica ou pegar alguma coisa, então acho que é cada vez mais comum ainda ficar recebendo esse tipo de comentário. E como tu disse, uma ideia não vale nada, o que vale é a ação, é fazer ela, botar em prática. E provavelmente qualquer ideia que o pessoal tenha, provavelmente em algum lugar do mundo já foi feita. Daqui a um pouco não deu tão certo porque a execução não foi tão adequada ou não era o tempo certo. Enfim, há vários fatores que podem influenciar numa ideia ser executada de uma forma que tenha resultados ou não, né? Então, realmente, ideia não vale nada, o que vale é executar ela de uma forma que traga os resultados esperados
É,
para ter sucesso.
ser o fundador de uma startup que deu certo, que está no mercado, tá rentável, te transforma no careca de uma multidão, cara. Tu vira ponto de referência. Todo mundo quer te colocar no negócio, todo mundo quer participar de uma coisa contigo, porque é algo raro, peixe branco. A gente vê muitas startups começando, pouquíssimas delas chegam a efetivamente virar um produto, e as que viram um produto dificilmente saem do estágio de MVP. É um mercado com um risco absurdo. E claro, existe um caminho das pedras, ele não é o mesmo para todo mundo, mas tem como procedimentalmente aumentar as chances de sucesso de uma startup. Tem como evitar a maioria das armadilhas que aparecem no rumo de se montar uma startup, lançar um produto. Isso eu acho que a gente aprendeu pra caramba nesse tempo que nós estamos trabalhando junto. E como equipe, também é muito importante tu conseguir formar a sinergia de trabalhar em grupo, conseguir entender as deficiências e as qualidades de cada um, conseguir aproveitar as pessoas bem para que elas não fiquem desmotivadas, e a longo prazo isso tudo vai fazendo uma diferença gigantesca no projeto.
Sim. Não, realmente, eu acredito que seja isso. E só pelo fato da gente estar falando dessa questão das pessoas que vêm com ideias revolucionárias ou ideias milionárias para fazer as coisas, e a gente sabe que não é bem assim, né? Não é a ideia, mas sim a execução e continuar fazendo algo para poder realmente ter de fato um projeto em mãos, uma empresa em mãos, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente aprende muitas vezes, ou está toda lendo sobre startups, que na verdade startup, a empresa em si, ela não é só a ideia, não é fazer o MVP, que nem tu disse, é tu continuar evoluindo isso, se precisar pivotar, mudar de ideia, colocar outras coisas que não estava sendo planejado desde no início, na concepção dessa ideia, evoluir ela, lapidar ela, porque a gente nunca tem algo redondo, ele está sempre em constante evolução, ele não vai ficar pronto. E a startup não é só esse começo, ela sim, começa por aí, mas depois tem a evolução dela e tem todo um aparato de empresa e investimentos e buscar investimentos. Será que eu preciso buscar? Será que eu não preciso? Que daí isso não vai ser a curto prazo, vai ser a médio e longo prazo. E talvez é por aí que o pessoal se perde, eu acho. E realmente fica cada vez mais difícil de se ter uma startup, porque vai saindo dos conceitos básicos e das coisas digamos assim, seriam rápidas e fáceis, mas não, aí não é mais por aí. Começa a ficar um pouco mais difícil e começa a virar trabalho de verdade. E talvez seja aí que muita gente desiste ou acaba não tendo sucesso, né?
É curioso isso, do fundador, entre aspas, de startup com a ideia revolucionária. Nós já vimos vários casos, tenho certeza que tu também já teve contato com várias pessoas. Eu até um indivíduo que foi fazer a seleção para incubadora e no, na entrevista de seleção ele não queria falar a ideia dele porque ele tinha medo que roubassem ela. É óbvio, cara, não seria aprovado numa seleção se ele não quer falar o projeto dele. O que ele estava desenvolvendo, especialmente numa incubadora, afinal ele já teria que ter alguma coisa para estar lá dentro. Mas é algo bem presente, eu acho que é o primeiro tabu que tem que ser quebrado quando alguém começa a entrar nesse ramo de startups, que é, cara, o mundo está aí para todos, tua ideia não é genial. Se tu
Sim.
acha que a tua ideia é genial, cara, tu não é um floquinho de neve único no mercado. Outras 300 mil pessoas tiveram a tua ideia, me convence o porquê tu é o cara que vai conseguir executar ela e não porque a tua ideia é boa. Porque se a tua ideia é boa mesmo, eu vou pegar e fazer o mesmo. E isso não
Sim.
acontece, a gente nunca vê isso. Né? Nunca vê alguém pegando a ideia de outra pessoa e desenvolvendo ele por conta. Até porque a moral da ideia, a moral do início do projeto é que, cara, tu é a pessoa certa para desenvolver aquela coisa, por N motivos. Se tu vai fazer uma solução, uma legal tech, tu é o cara que tem conhecimento jurídico e conhecimento técnico para desenvolver aquilo. Se vai fazer uma startup voltada à saúde, da mesma forma, tu é o cara que tem conhecimento de saúde e técnico para desenvolver aquilo. E assim por diante. Né? Tem que ser a pessoa certa com o tipo de projeto certo que ele seja.
Sim, não faz todo sentido. E que nem estava comentando agora essa questão da pessoa, não vou falar a ideia porque ela vai roubar a minha ideia, né? E a coisa não é bem por aí. Na verdade, tu tem que falar a tua ideia e tu tem que convencer mais pessoas a trabalhar junto contigo, né? Sejam as pessoas vão ser sócios, vão ser investidores, vão ser alguém que vai trabalhar na equipe. Porque não é só o projeto, a ideia em si ou a tecnologia. As pessoas trabalhando, né? Tem que ter uma sinergia, tem que ter todo mundo na mesma visão para poder funcionar. Eu acho que é um caminho, um conjunto de pessoas e a ideia e a tecnologia em si, né? se vai funcionar ou não. Tem uma pergunta aqui que é relacionada com isso, que é como, quando procurar investimentos, né? E participação acionária. Muita gente começa a falar de cargo já no início da empresa, quando vai se montar, né?
Faz a
Tipo, não é.
camisa.
Começa a fazer um monte de coisa. Não é bem por aí, né? Então, tem um momento certo para procurar investimento? Quando você procurar, às vezes também precisa procurar investimento? Tá no momento? Pode comentar um pouco aí como é que foi a experiência aí nessa parte?
Olha, procurar investimento no Brasil é complicado. Cara, se tu tem uma startup que precisa de investimento aqui, tu tá no pior mercado possível, com as piores condições possíveis para te conseguir isso. Não que não exista investimento, mas é que o investimento no Brasil, ele vem com muitas cordas amarradas. A galera fala de dinheiro de fundo perdido, de startup, cara, isso não, esses editais, esse dinheiro de governo não vai conseguir ser usado para pagar salário, não vai conseguir ser usado para nada realmente operacional de uma startup. E o dinheiro que a gente vê no mercado de investidores, ele não é de risco no sentido de que aí tu vai dar 5% da tua empresa e receber 200, 300 mil reais. Tu vai dar, cara, o teu rim para receber um terço disso, na maioria dos casos. E daí começa a pensar com, cara, eu preciso mesmo desse dinheiro, não é mais interessante eu manter isso para mim e continuar desenvolvendo minha empresa? Tipo, será que esses desafios que precisaria desse capital não daria para fazer por conta? Eu hoje dificilmente colocaria muita fé numa empresa que depende de investimento para dar certo aqui. Não quer dizer que não dá certo. Eventualmente tem empresas que conseguem, superam esses desafios, a coisa toda. Especialmente alguns mercados que requerem investimento, tipo fintechs. Mas para a maioria dos casos, no Brasil, é muito bom usar a boa e velha estratégia do bootstrap, fazer por conta e, cara, na gambiarra até as coisas conseguirem funcionar. É bem complicado depender de capital de risco ou depender de investimento externo aqui. Ronaldo, quer fazer algum comentário sobre isso?
Porque geralmente tu vai usar esse investimento para dar um jeito de desenvolver, né? Então tem como sim cortar essa parte simplesmente conseguindo um desenvolvedor. Mas eu falo simplesmente, mas não é tão simples também. Ainda é complicado de conseguir achar desenvolvedor e tanto a pessoa concordar com isso, aí manter interessada também nesse projeto, que vai levar bom tempo, um bom esforço e não vai dar retorno. Tem todo aquele problema de novo que a gente tinha conversado antes. Mas ainda é o melhor caso, é ter o desenvolvedor já direto com partes do um parcial da empresa.
Sim, e quando a gente fala de
E
investimento, o investimento necessariamente tem que ser dinheiro? Às vezes não, né?
sim,
Pode
por isso.
ser outro tipo de investimento, uma consultoria, dicas, não sei. Daqui um pouco tu é o cara da tecnologia, mas tu precisa ter alguém do ramo, se a tua tecnologia for, se a tua ideia for relacionada a alguma outra área que tu não é especialista. Mas daí seria mais uma sociedade. Não seria
É,
investimento.
daí não seria investimento, seria o que se chama de vesting, que é quando tu tá gradualmente cedendo o percentual da empresa para alguém que vai entrar e se tornar sócio, sob determinadas condições. Por exemplo, vai trabalhar de graça por um ano, né, empresa, e se tu conseguir concluir esse período, tu vai ganhar 20% da participação acionária da empresa, e assim por diante. Eu sou bem cético com startups que começam dependendo de contratar funcionários, que elas não têm dentro delas mesmas a capacidade técnica de desenvolver o próprio produto. Porque, cara, para começar, eu não sei se é uma startup. Eu dificilmente caracterizaria esse cara como uma startup. Isso é uma empresa com alguma ideia maluca e precisando de com algum modelo de negócio muito louco que depende de investimento e não tem capital inicial. E dois, que, cara, como é difícil acreditar num negócio em que a pessoa que quer criar ele não tem a capacidade técnica para desenvolver ele. Isso é meio contraditório, sabe?
Sim, não, concordo totalmente. É algo que fica mais difícil ainda, né? Se já é difícil quando tu tem as habilidades necessárias E muitas vezes precisa só de investimento para poder alavancar, ou não precisa, né? Tu pode, como tu falou, começar e fazer e dar um jeito de colocar no ar a coisa sem investimento próprio. Que, como aqui no Brasil, como tu comentou, o cenário não é muito favorável. E quando não tem isso, realmente fica complicado, fica mais com chances ainda de não dar certo, né? Mas enfim. E outra pergunta que a gente tem aqui, acho que foi até você que colocou, né? Qual que é a coisa mais importante para uma startup? O que que...
Cara, eu acredito que o ponto central no qual uma startup se constrói é o time. Nada numa startup, não é ideia, não é projeto, não é tecnologia que ela possui, é mais importante do que o time. Se uma startup tiver o time certo, especialmente o time de founder, certo? E consegue se entender que tem uma boa sinergia, que tem conhecimento técnico para desenvolver aquele projeto ou até outros projetos, essa startup vai dar certo. É só uma questão de tempo. Não, nunca foi uma questão de modelo de negócio, porque isso se adapta. Aliás, se a startup começar com um modelo de negócio muito bem feito no início, cara, estranha, tem uma coisa de errado aí. Até porque esses caras talvez não vão nem ser flexíveis o suficiente para se adaptar ao mercado depois. Eu lembro quando nós começamos no Authentic. Ronaldo, quanto tempo demorou para a gente começar a falar em como a gente iria cobrar pelo Authentic?
Pois
No
é.
início a gente nem cogitava modelo de negócio.
A gente começou a ver isso daí, a gente tinha quantos? 10 mil usuários por aí, eu acho que mais. Mas, tipo, acho. Para falar a verdade, eu acho que faz 1 ano e 6 meses que a gente começou a cobrar.
Mais ou menos isso. E, cara, a gente já estava aí por 10 mil usuários. Então, a filosofia sempre foi com vamos desenvolver o MVP, vamos lançar, vamos ver se dá tudo certo, vamos transformar isso no produto, vamos ver se as pessoas usam. E, a partir daí, a gente constrói um modelo de negócio que fizer mais sentido. E a gente passou um ano inteiro lapidando o modelo de negócio até achar um modelo de monetização que fosse bom o suficiente para nos dar uma receita legal e que nos permitisse continuar crescendo na mesma velocidade quando a gente estava grátis. Porque ganhar usuários grátis é relativamente fácil. Agora, fazer as pessoas pagarem pela tua solução, cara, isso é um desafio gigante. Tu pular de uma coisa grátis para uma coisa que custa 10 centavos, já faz com que boa parte da tua clientela vá embora.
Sim, e como vocês comentaram aí, que teve essas dificuldades desde quando começaram, na verdade, vocês dois são os fundadores da Authentic, né, da empresa, e tem
Tem
mais
mais um
gente, não tem?
perdido.
Mas,
Nós dois e o Éder.
ah, tá, e o Éder, tá certo. Enfim, vocês começaram em um evento, né, foi, acho que foi a Startup Weekend, ou foi outro tipo de evento que surgiu a ideia?
Foi no de 2016.
Entendi.
Dia 12 de junho de 2016, Dia dos Namorados.
A gente já tá em junho de novo.
daqui um pouco vai fazer então mais aniversário aí, todos os dias dos namorados. Enfim, desde que vocês começaram lá e até vir para cá, como já a equipe cresceu quanto já? Já estão em quantas pessoas hoje? Mais ou menos.
Nós estamos em o quê? 5, 6?
A gente não. Nossa, a gente não vai nem as contas. Não, tem cinco.
Tem 5 e o Dido.
E o Dido, que é um extra que tá sempre por aí.
Entendi. E faz 2 anos, então? Mais de 2 anos?
Naquele período inicial de desenvolver o produto, até a gente ter alguma coisa no ar, foi um pouco mais de um ano. A gente lançou mesmo, colocou a plataforma no ar em agosto de 2017.
Realmente, né? E
Então, o que a gente conta como período de existência do Authentic é de agosto de 2017 até agora.
Se for pesquisar, o CNPJ também é ainda mais novo.
É de janeiro de 2018. Então, cara, para te ter noção, a gente passou um bom tempo com desenvolvimento interno, até porque essa parte de assinatura digital é meio complicadinha. Tem que ter um grau de certeza bem razoável antes de lançar uma coisa no mercado, porque, bom, se tu tiver que anular uma assinatura, cara, a tua empresa vai pro ralo. Isso não pode acontecer. Então, teve um bom tempo de teste interno pra gente desenvolver isso, deixar isso bem lapidado. E, claro, aquele período inicial em que o pessoal tá trabalhando no Authentic nas horas vagas é bem menos produtivo do que é hoje, por exemplo, que a gente tá com dedicação integral.
O que
E
uma.
ainda assim.
Pois é, a gente trabalhava, era tipo, no início era 2 noites por semana e tinha semana que a gente não vinha, então era lento, lento.
Sim, entendo.
É, tinha noites que a gente não fazia quase nada
É,
também.
ficava jogando noite adentro até às 6 da manhã.
Sim.
Mas eu
CS.
bato na tecla de que isso também foi muito importante, porque, cara, por mais que às vezes a gente não fizesse nada, ainda assim a gente estava se reunindo e estava se mantendo junto. Porque se a gente não tivesse um lugar para se reunir e não ficasse batendo nessa tecla, tem boas chances de que a gente teria simplesmente demandado naquele período.
É, faz sentido. Não adianta, tu precisa ter equipe, todo mundo trabalhando junto, né? E isso é muito importante. E além dessas dificuldades que todas as empresas, todas as startups têm no início, vocês também já passaram por isso, tem mais um fator que é vocês estão empreendendo numa cidade pequena, né? Como que é empreender no meio do nada? Qual que é os desafios? O que que é mais difícil, na opinião de vocês?
Eu creio que tem dois, né? Tem a parte de que a gente não consegue, tipo, ir porta em porta, porque a maioria dos nossos clientes estão lá em São Paulo, e viajar para lá não tem condição. Mas só que, por outro lado, em São Paulo, tipo, o salário da galera é relativamente maior. Aqui a gente consegue cobrar pelo Authentic bem menos do que a gente teria que cobrar se a gente tivesse lá em São Paulo, por exemplo.
Entendi.
Tem esses dois lados são bem legais. Eu acho que boa parte do segredo para a coisa toda dar certo é tu entender as limitações que isso acaba impondo na empresa e desenvolver o perfil da empresa e o modelo de negócio com base nisso. Por exemplo, se a gente dependesse de venda ativa, esse negócio de ir na empresa, fazer apresentação, fazer essa venda mais white glove, cara, a gente estaria morto. É muito complicado sair daqui e ir até São Paulo, manter time remoto é caro e tem toda essa coisa. Então, nós construímos todo o modelo do Authentic para ele ser self-service, para a pessoa poder usar e começar a usar só dependendo do chat online no máximo, ter bastante guia de ajuda e a coisa toda. Tem segmentos que hoje a gente não consegue adentrar por causa disso. Dá um exemplo. Já fazem 1 ano e meio, acho que o pessoal da L'Oréal veio falar conosco, eles queriam usar o Authentic. Só que eles pediram uma reunião com a mesa diretora deles e eles pediram 3 treinamentos na sede deles. Cara, a gente não tem como oferecer isso, porque é muito longe, porque, enfim, é muito fora de mão para nós, a gente perderia uma semana de trabalho só para ir até São Paulo. Então, a gente tem que recusar esses clientes, que são clientes corporativos bem grandes, que seria muito interessante para a empresa, mas que hoje a gente não tem como render porque o nosso modelo é outro. Mas, por outro lado, tem toda essa facilidade de que o custo de vida aqui é muito mais acessível do que na São Paulo. Aqui a gente consegue programadores um preço muito mais acessível, embora eles sejam raros. Então, por outro lado, a gente consegue ser mais competitivo em preço e oferecer condições bem mais em conta do que uma empresa lá fora. Aqui hoje a gente tem um faturamento que nos deixa tranquilo, mas se nós tivesse São Paulo, talvez a gente estaria tremendo frio
Sim.
se a gente tivesse que pagar todas as contas e local e o custo de desenvolvedores lá.
Entendi. É, na verdade, então, não tem. Na verdade, assim, não é só dificuldades, tem algumas facilidades, então. Porque tu tá me
É,
dizendo assim, então,
todo.
todo mundo deveria ir pro interior para poder criar sua startup, porque o custo vai ser muito baixo e vai conseguir
Cara,
deslanchar ela.
eu vou te falar que eu já vi uma galera se interessando por essa ideia. Estava mencionando até com um programador de São Paulo que estava largando a carreira dele para querer criar startup, tinha um bom pé de meia. E, cara, ele chegou a cogitar a possibilidade de ir pro interior. E ficar focado só nisso, tem menos distrações, custo de vida bem mais acessível. Realmente, cara, se tu quer sentar e trabalhar, pode ser uma proposta interessante. Até porque o tempo de sobrevida com um pé de meia ou conseguindo fazer uns freelas aqui é bem mais acessível. Há uns dias a gente estava almoçando com o Pimentel, cara, e ele mencionou que, enfim, que maior ameaça no ramo de TI eram os indianos e os. Enfim, indianos em geral. Eu respondi, cara, para nós não, porque nós somos os indianos. Tipo, o nosso custo já é bem acessível. Aqui, programador é bem acessível. Então, cara, em função do custo de vida aqui ser bem menor, quer dizer, cara, investindo consegue viver bem com o quê? Uns 3 mil reais por mês. Então, em função disso, as coisas são bem mais tranquilas para a gente criar a modelação de negócios e para a gente poder arriscar mais, sem depender tanto assim de uma receita tão certa ou tão grande quanto lá fora.
Sim, não, faz muito sentido esse cenário assim que vocês estão colocando, né? Até porque quando ele começa a falar de cidades maiores, São Paulo, vai falar do próprio Vale do Silício, lá onde tem todas as principais startups do mundo, esse ramo de criar empresa vira um negócio, e daí quando vira um negócio acaba também aumentando os custos, né? Porque às vezes tá muito focado em querer ganhar investimento e depois passar para frente a empresa, revender, e não de fato de fazer a ideia ou o projeto ir para frente e funcionar. E realmente, quando está numa cidade onde esse não é o foco, não é um negócio, talvez facilite algumas coisas também, né? Justamente pelo fato do custo de vida na cidade ser menor e conseguir ter mais possibilidades de te manter por ganhando menos, tendo menos resultado. Mas óbvio, também traz algumas dificuldades que às vezes tu precisa de algo que é um pouco mais complicado de conseguir estando longe dos centros, né? Mas também, como vocês falaram, não é impossível, dá para administrar esse bônus e esse ônus, né?
É, eu sempre brinco com o pessoal que nós somos excluídos do cenário de startup, porque como nós estamos no meio do nada, a gente está convidado, a gente tem oportunidade de eventos, etc., mas muitas vezes a gente acaba recusando em função de que a infraestrutura necessária para a gente participar acaba sendo muito grande.
Sim.
Então, tem todo esse outro lado. Por outro lado, também tu acaba sendo uma pária do mercado startup, porque tu é o cara que raramente está presente. Acho que só esse ano a gente começou a participar mais dos eventos, e ainda assim, cara, é uma mão. Né? Beleza, tem que ir para Porto Alegre, tu sabe que tu vai perder 3, 4 dias, porque a viagem acaba contigo por um dia. Provavelmente tu vai ter que dormir lá, tem que voltar no outro dia de viagem, a coisa toda. E aquele dia tu também acaba perdendo. Se tiver que ir para São Paulo, pior ainda. E assim vai indo. Mas eu acho que o mais importante nesse ponto é saber ao certo qual é a motivação por trás de fazer startup ou de empreender e ir para esse lado. Cara, eu raramente vejo o pessoal dar certo se a motivação é dinheiro. Tem formas mais fáceis, bem mais fáceis de ganhar dinheiro. Startup talvez seja uma das formas mais difíceis de se tentar ganhar dinheiro, fazer uma coisa, enfim, famosa ou ficar grande, ficar conhecido. Eu não sei o que tu acha disso, Ronaldo. Quais são as tuas motivações, cara?
Eu acho que é mais boa parte é uma romantização americana, tipo, ah, sei lá, vamos criar uma startup com uma ideia genial e aí vamos lançar e vamos abrir capital e aí a gente vai vender por milhões, sendo que tipo aqui no Brasil tu não é tão frequente esse negócio de ficar comprando startup e tal.
É, e até nesse lado, é interessante isso de que, cara, tem capital disponível por aí, existem investidores. Eu acho que não passa um mês sem a gente receber alguma proposta de investimento aleatória. A gente já recebeu muito, até de clientes do Authentic, ou de conhecidos, ou pessoas em evento. Tem que saber ao certo onde está querendo chegar e o que tu quer fazer como empresa. Eu acho que ter conseguido deixar isso bem claro para todos os membros foi um dos primeiros passos do Authentic como empresa, como produto, que foi definir que, cara, nós somos uma empresa que está olhando para o produto para desenvolver isso, nós fazemos o que nós gostamos, nós desenvolvemos o Authentic porque é o que nós queremos fazer e não é necessariamente uma coisa para buscar receita. Tem mercados que a gente não quer entrar porque viraria um estresse muito grande para nós e a gente acabaria perdendo o amor por que nós fazemos. Então, isso é bem interessante. Ter todo o time na mesma página e também definir isso para ti mesmo, porque conforme tu vai entrando no mercado, tu vai tendo oportunidades que acabam tirando teu foco. Tu vai ter oportunidades boas que podem dar bom dinheiro, tu vai ter mercados interessantes e tu tem que decidir se vai entrar ou não. E se tu tentar ficar entrando nessas oportunidades, correndo atrás dessas coisas, tu acaba correndo atrás do próprio rabo. Tu nunca define o que tua empresa é e acaba nunca conseguindo ir atrás de um crescimento realmente grande. Se tentar realmente aproveitar cada oportunidade que aparece à tua frente.
Sim, realmente faz muito sentido. E o pessoal geralmente começa, talvez, querendo ganhar dinheiro, o objetivo é dinheiro, talvez por isso muitas vezes, ou na maioria das vezes, não dá certo, porque como tu mesmo disse, tem outras formas melhores, mais fáceis de ganhar dinheiro do que tendo empreendendo e tendo o foco de criar uma startup ou desenvolver alguma ideia que muitas vezes não está nem validada e tem mais chances de ir para o buraco do que fazer um investimento mais seguro, né? Então, se o foco é ganhar dinheiro, talvez não seja a melhor forma.
É, cara, eu gosto de brincar que nós damos certo como equipe porque ninguém com bom senso contrataria nós para ir para uma empresa.
Aí vocês tiveram que fazer a equipe de vocês e trabalhar uma ideia de vocês. Legal.
Pois é, porque é o que sobrou, né?
Legal, legal. Mas falando do projeto mesmo, da empresa de vocês, da Authentic em si, o que cada um de vocês faz aí na Authentic? Cassiano, o que é que tu faz? Depois o Ronaldo fala aí o que é que tu faz. Vocês querem falar da equipe também?
Cara, eu acho que é mais fácil me definir como quem faz as coisas por exclusão. Eu faço o que o Ronaldo ou o Éder não faz.
E basicamente eu faço parte da programação, na verdade, é boa parte, a minha parte é na maioria no painel, sabe? Então, tipo, tudo que tem que colocar, que agora o Cassiano refaz umas telas, ah, Ronaldo, Paulo, faz isso daí lá, sou eu que faço isso aí. E o Éder
É, o
cuida.
Ronaldo faz o front do painel.
Entendi.
E o Éder.
E aí, o Éder faz o back-end, que é a parte da API, banco de dados e o Bootstrap também. Eles cuidam dessa parte. Enquanto o Ronaldo faz o front do painel, eu cuido do site, atendimento, a parte contábil, as outras coisas que envolvem o Authentic.
Entendi, entendi.
E a prototipação, né? Tipo as telas novas, novas funcionalidades, e ficar cobrando o prazo do Éder.
Sim. Tá certo, tem que ter também isso, né? Apesar de a empresa ser de vocês, vocês têm também os prazos e as coisas para entregar, imagino. Enfim, mas explica um pouco o que é Authentic, tipo, o que é a ideia, tipo, o que vocês fazem?
Authentic é uma plataforma para assinar coisas online, documentos, contratos, recibos, o que for. É engraçado isso porque, cara, como a gente participa bastante de eventos de startup, concurso de pitch, a coisa toda, uma das maiores eficiências do empreendedor de startup é conseguir explicar com clareza em 140 caracteres o que ele faz. Nossa, cara, quantos pitches eu já vi de concurso de pitch que o cara passou lá 4 minutos falando o pitch dele, chegou no final e eu não tinha certeza sobre o que diabos que esse cara ia fazer. Ele usou um monte de buzzword, falou um monte de coisa bonita, falou modelo de monetização, mas eu não consegui entender direito. Cara, mas que droga, o que diabos tu é? Tu é uma consultoria, tu é uma plataforma, tu é o quê? O Authentic é simples, é uma plataforma para enviar coisas para as pessoas assinarem, para assinar documentos. Ponto. Se precisar assinar, enviar um contrato para alguém assinar. Em outro estado, em outra cidade, no que for. A gente faz isso eletronicamente, a pessoa assina no computador dela ou no smartphone, a gente mantém o documento guardado em segurança por tempo indeterminado, enquanto precisar dele vai estar disponível no Authentic.
Entendi. É, do jeito que tu descreveu, realmente parece que é maravilhoso. E antes de eu realmente vivenciar isso na minha vida real, recentemente eu me mudei, né? Tava morando em Porto Alegre e agora vim aqui morar em Florianópolis. Eu tive que passar por todo aquele processo de poder alugar uma casa, alugar um apartamento, né? E eu já tava estressado já e já pensando, meu Deus, eu vou ter que passar por tudo aquilo de mandar contrato para lá, mandar contrato para cá, pro fedor assinar e não sei o quê. Eu já tava quase desistindo, né? Aí, para minha sorte, a imobiliária que eu tava fazendo o processo tinha um serviço que facilitava isso, né? E imagina qual que era o serviço. Adivinha aí qual que era o serviço.
Era um
Usou
concorrente.
Authentic?
Não, não, pior que não era o concorrente, era Authentic.
Ah.
Depois eu fui
A
falar
gente é
com o
grande aí em
Cassiano e
Floripa.
ele me contou, entendeu, que tava atuando aqui também no mercado aqui de Florianópolis.
Toda a história que alguém já falou, mais ou menos o que tu falou agora pra gente, foi tipo, ah, a pessoa tava usando, sei lá, DocuSign, ou sempre um
Sim.
concorrente.
Sim. Não, mas é.
Não, não, mas em Floripa a gente é grande, cara. Em Floripa nós temos um bom mercado. Imobiliárias de Floripa são um dos nossos segmentos alvo.
É, e por mais que a gente está falando talvez de uma tecnologia que nem vocês falam, tem concorrentes, né? Ou seja, digamos, é algo que não é assim, tão mágico. Mas para mim, quando eu usei, apesar de eu ser da tecnologia e apesar de saber que essa tecnologia existe, quando eu usei e vi que é tão fácil e tão maravilhoso, por que que todas as empresas não usam isso? Eu fiquei de cara, porque tem muito. Eu tive essa boa experiência, mas em outros lugares agora que tu vai fazer qualquer tipo de contrato, coisa que poderia ser rápido e fácil, ainda tão moroso, tá com o papel lá, tem que mandar para cartório, autenticar e não sei mais o quê. É uma dificuldade, um custo enorme, sendo que poderia usar um serviço ou do Authentic, ou de um concorrente, não sei, mas poderia usar um serviço que facilita a vida, né? Então, deixa até triste porque que às vezes o mercado não está utilizando. E pro lado bom é que vocês ainda têm muito mercado para explorar, né? Tem muita empresa que não utiliza que pode utilizar. Então tem aí muita margem para ganhar ainda.
Pois é, hoje, em termos de assinatura digital e assinatura eletrônica, a gente está olhando para, cara, 1 ou 2% do mercado. Ainda é a pequenina pontinha do iceberg. No Brasil, a gente tem uma cultura de burocracia muito forte. Aqui, segurança é sinônimo de procedimento complexo. Se convencionou isso, a gente tem aquela cultura do cartório. E, cara, a gente tem muitos tabus que são típicos do mercado brasileiro. O brasileiro é essencialmente desconfiado. O brasileiro, ele tem medo de mudança e essa coisa toda. Claro, isso não é exclusivo do brasileiro, mas é bem presente aqui. Nós vemos isso com frequência. Nós, com frequência, acabamos tendo que recusar mercados porque existem esses tabus, porque existem essa, não vou nem chamar de ignorância, mas existe essa construção de que é necessário um procedimento bem complexo para algo ser seguro. É normal isso. A gente tem contato com pessoas que ficam perguntando sobre segurança. Às vezes a gente explica todo o procedimento de segurança e a gente sabe que isso é absurdamente seguro. Nós sabemos que isso é infinitamente mais seguro que aquela assinatura manuscrita, que isso é muito mais seguro que o procedimento de cartório. Mas ainda assim, a pessoa não se convence ou ela quer alguma validação externa disso que hoje não existe. Então, nós acabamos tendo que recusar isso. Nós aprendemos que, cara, não adianta tentar convencer. Se a pessoa realmente tem esse conceito de que segurança é um procedimento complexo, que segurança é aquele procedimento manual, então, bom, isso vai ser assim para ela. Eu aprendi isso bem cedo, tentando discutir e realmente convencer as pessoas. O Ronaldo, acho que também descobriu isso quando ele passou uns tempos dando suporte. Porque, cara, não tenta convencer o cliente, não tenta. Tipo, se o cara é fechado para isso, ok, é normal. Ele ainda não está pronto para isso. Quem sabe quando ele vê isso sendo usado uma, duas, cinco, 10 vezes, daí ele vai estar mais aberto para isso. Nós não vamos conseguir, com o Authentic, mudar o mercado, assim como a maioria das empresas de assinatura não está indo nesse sentido. Eles não estão tentando mudar a mentalidade do cliente. Nós estamos hoje tentando pegar aquele cara que é mais aberto para essas coisas e trazer ele para o mundo moderno e dar alternativa para esse cara. E daí, conforme esse cara vai usando com os clientes dele, esses clientes vão tacitamente percebendo que, olha, dá para fazer assim. Felizmente, hoje, a gente tem uma ajuda muito grande mesmo, que é o governo.
É.
A gente está no período ideal em termos de mentalidade governamental. O executivo está pulando fora de cartório já desde 2015. Eles criaram aquele decreto determinando que não é mais necessário, e nem o órgão público do executivo federal, a autenticação de documentos em cartório. E agora eles também já estão abandonando sistematicamente o uso de certificado digital e todo aquele procedimento mais complexo em prol de procedimentos mais simplificados. Dentro do Executivo Federal foi criado um sistema chamado SER, que é sistema. Aliás, cara, eu confundo sempre o SER com o SEI. Mas, enfim, é o sistema de documentos eletrônicos, em que ele usa a assinatura de documentos dentro do próprio sistema, com as próprias credenciais do usuário, já abandonando toda aquela questão do certificado digital, de ter que comprar, de ter que ir em autoridade certificadora. Isso abre uma margem bem legal para nós, porque enquanto o poder público está fazendo isso dentro dele, quando, por exemplo, o Judiciário Federal está fazendo isso, cara, isso valida tacitamente o processo. A gente tem cases grandes para dizer para o cliente: olha, cara, o que nós fazemos é essencialmente o que esses caras aqui fazem também. Claro, o nosso procedimento é diferente, ele é mais seguro e tem mais fases em cima disso. Até porque o poder público pode se embasar no fato de que, cara, nós somos o poder público, então não precisa de tantos passos e validação de segurança. Mas, ainda assim, tipo, a gente consegue oferecer um procedimento mais seguro que esses caras, com mais validações por baixo dos panos do que eles, e com mais fases de auditoria, para um cliente pessoa física por um preço absurdamente barato.
Sim.
Isso é legal estar nesse mercado, é legal estar conseguindo dar essas alternativas para o cliente e trazer esses caras para um procedimento que hoje seria inacessível para um freelancer ou para uma empresa de pequeno ou médio porte.
Sim. É, e eu, que nem tu comentou, eu acho que é uma ideia realmente errada, né, que o pessoal tem de que a segurança precisa ser complexa, né? Muito pelo contrário, é, além de ter todas essas vantagens de ser mais rápido, mais seguro, também mais barato, né? E não tem por que ficar com essa ideia errada de que não, preciso que a segurança tem que ser um negócio burocrático, né? E como tu deve ter tá comentando aí, se o cenário está facilitando, então eu imagino que cada vez vai ficar mais fácil e cada vez mais pessoas vão ver que tem essas vantagens de se utilizar, né? Até porque, como vantagens, tipo, de tudo que a gente conversou aqui, a pessoa vai ter redução de custos, não só da questão de facilidade, né? Mas também não vai precisar gastar com tanta burocracia que a gente tem, né? E tanta coisa. Essa complexidade, essa camada pesada em cima da segurança, sendo que não é necessário. Então, de vantagem, tem redução de custo, tem questão da sustentabilidade também, porque tu não vai ficar mexendo com papel, é tudo digital, né? A própria empresa que utiliza vai ter uma melhoria na gestão dessa informação, vai conseguir arquivar melhor os seus contratos e documentos que está utilizando. Facilita, acho, bastante, né?
Precisa
Nessa
comprar
questão.
gabinete também para botar todo esse papel.
Exato, exato.
Cara, é engraçado isso porque hoje as empresas que lidam com grande volume de contrato, elas dificilmente se preocupam com uma repercussão que esses documentos têm a longo prazo. Nós conversamos bastante com imobiliárias e provedores de internet, que são dois ramos que têm um volume de documentos bem grande. E hoje não é uma questão de que nós oferecemos uma gestão de documento mais simplificada. Em muitos casos, nós oferecemos alguma gestão de documentos para empresas que dificilmente têm isso. Muitas dessas empresas, cara, se tu tiver que buscar um contrato de 4 anos atrás, ferrou. Ninguém mais lembra onde foi parar, ou isso dificilmente está arquivado por tanto tempo. E falando de contratos especificamente, cara, eles têm um prazo de duração bem alto. Esses contratos podem ser questionados até 5 anos depois de terem sido assinados, ou até mais tempo, considerando que o prazo deles pode ser até 20 anos, em alguns casos, como, por exemplo, contratos de cessão de direitos autorais, etc. E, cara, nenhuma empresa quer se preocupar com quem ficar arquivando documentos por 20 anos. Quer dizer, isso é loucura. Quantas empresas hoje arquivam realmente documentos por 20 anos, ou pensam em 20 anos no futuro? É raro. Poder terceirizar isso para uma empresa que está preocupada unicamente em manter esses documentos e em salvaguardar os arquivos é bem cômodo para essas empresas. E para nós isso é, cara, armazenamento digital é barato, é fácil. Hoje em dia tem APIs para tudo, tipo, a gente não precisa implementar, por exemplo, criptografia caso a caso. O cloud já nos oferece isso. Então é bom para a empresa poder delegar isso. E é bom para nós trabalhar com arquivamento de documentos digitais, porque isso em massa é bem barato. E a gente pode repassar essa economia de custo para o cliente. Cara, com o custo de um gabinete, tu paga anos de garantia. Então, de um gabinete de arquivo.
Sim. É uma coisa que tu comentou agora, faz muito sentido, né? Não precisar ter que investir a parte nessa questão de poder arquivar e ter mais acessíveis os próprios documentos, né? Essa gestão também. Não é só a parte facilita da assinatura, mas também a questão de armazenamento. Mas, e falando de segurança, não só da questão da assinatura, que a gente já comentou, mas falando da questão de segurança dessas informações, desses documentos mesmo. Tu já teve algum caso ou alguém que quis não querer usar na cloud, querer, eu quero que tu instale aqui a tua solução no meu servidor. Mas é que não é o público, não é o foco de vocês, né? O que que acontece nesses casos daí? Não sei se aconteceu algum já.
Cara, volta e meia acontece, na verdade hoje aconteceu. Volta e meia acontece, não é tão frequente quanto se imagina. A gente já teve casos que de preocupação legítima, por exemplo, a Força Aérea Brasileira queria uma plataforma de assinaturas, entraram em contato conosco, só que por compliance de segurança deles, teria que ser uma instalação on-premises. Então a gente não consegue atender, e eu entendo perfeitamente porque a Força Aérea vai querer ter uma instalação on-premises para os documentos deles, porque realmente, cara, pode ser questão de segurança nacional, coisa toda. Só que nesse caso, nós não conseguimos atender. Hoje, o pessoal da Samsung entrou em contato conosco, dizendo que estavam desenvolvendo projeto, etc, etc. Queria uma instalação on-premises, também não é o caso para nós, e a gente indica para empresas que podem fazer isso para eles. O engraçado de estar nesse ramo, cara, é que A gente não tem o menor pudor de indicar concorrente. Na verdade, esse é um mercado com tão poucas alternativas boas que cada uma delas acaba indo para um perfil meio específico que, cara, nem faz sentido para nós brigar com feature, com concorrente. Se alguém quer uma feature que a gente não tem, a gente normalmente já sabe para quem indicar e a gente preferiza indicar para alguém mais completo. A gente tem artigos inteiros explicando por que que, em alguns casos, quem sabe é melhor ter para tal empresa, ou quem sabe melhor para nós, etc, etc.
Entendi. Ah, bacana isso. E por ser ter algumas soluções, ou que a gente falou, talvez tenha. Cada um vai para um nicho, né, desses concorrentes. Qual que é o nicho de vocês? O que vocês estão atacando? É só a empresa? É só a pessoa física? Os dois? Como que é esse cenário?
A gente não
Cara,
discrimina.
pois é, a gente atende tanto empresa quanto pessoa física. Hoje a gente tem um plano grátis bem flexível que enquadra a maioria das pessoas, a maioria das pequenas empresas, que é até 5 documentos por mês, assinaturas ilimitadas, grátis, no strings attached, a gente mantém esse documento para sempre, tem o mesmo tratamento que um cliente corporativo, que é bem tentador para o pessoal. Por que isso, cara? Porque dificilmente o cara que cria menos de 5 documentos por mês justifica ter um custo a mais como plataforma de assinatura, etc. Para isso, a assinatura de contratos ou de documentos para ele é uma coisa secundária do trabalho dele. Para todo mundo é, mas nesse caso específico é algo que, enfim, ele só quer assinar um contrato de freelance ou a empresa fecha 2, 3 contratos por mês para dar um pouquinho mais de segurança. E nós temos um plano corporativo por R$ 99 por mês, documentos ilimitados, pode usar à vontade. E o mais interessante do plano corporativo é que a gente não sequestra os documentos depois que o usuário assinou eles ou se ele cancelar o plano. Por exemplo, se a pessoa assinou o plano por um mês, criou 1.000 documentos e cancelou no mês seguinte, os 1.000 documentos continuam disponíveis normalmente, como se ela ainda tivesse o plano ativo, sem nenhum prejuízo. Hoje o nosso mercado é essencialmente no plano grátis, freelancers, profissionais liberais, pequenas empresas, ou até empresas médias ou grandes, mas que têm volume pequeno de contratos. E no plano corporativo, empresas que têm um volume bem grande de contratos, por exemplo, 1.400 contratos por mês, temos clientes criando esse volume, 600, 700 contratos por mês, que ficariam muito caros em outras plataformas e que também são preocupadas mais com experiência do usuário e mais com se virar sozinhas do que com a venda white glove. Porque o que acontece? Nessas empresas grandes, clientes do plano corporativo, muitas vezes elas valorizam mais um suporte on-premises, atendimento ao cliente, aquela jantinha para explicar como funciona a plataforma, etc. Esse cara não é nosso perfil. Quando alguém vem nos perguntar sobre, enfim, a apresentação presencial, coisa toda, a gente já direciona para um concorrente que faz isso. O nosso perfil é o cara que é razoavelmente sensível ao preço, tem um volume razoavelmente grande de documentos, ou, enfim, tem um volume pequeno, mas que está preocupado, mais preocupado com a experiência do usuário do que um custo, e que está disposto, enfim, a se adaptar ao modelo do Authentic e a aprender sozinho o que ele vai ter que aprender para usar a plataforma. Claro, a gente fez a experiência do usuário para ela ser o mais simples possível, mas quando se aplica isso, uma quantidade grande o suficiente de usuários, cara, tu descobre que tem pessoas com uma quantidade inacreditável de limitações. Que acaba excluindo elas do plano corporativo ou de usar por conta própria. Tem pessoas que precisam ser levadas pela mão e ok, isso é um mercado, tem empresas atendendo eles, não é um problema das pessoas.
Entendi. Bom, realmente, né, vai ter as dificuldades também nesse cenário. Mas e falando um pouco mais de tecnologia, o que é que vocês usam aí de linguagem, de plataforma para Ronaldo, o que é que tu pode comentar aí pra gente aí como é que funciona o cenário hoje aí?
Quando a gente começou isso daí, né, a gente começou até com a mesma filosofia de todo de startup mesmo, que é vamos fazer bootstrap. Foi exatamente o que a gente fez. A gente tem o back em PHP, eu tô com o AngularJS, que eu não sei quem conhece ali, mas sabe que esse negócio vai morrer ano que vem. E tipo, a gente tá fazendo agora, tipo, a gente está desenvolvendo um back-end melhor, a gente está com planos de melhorar também essa linguagem ali para ter suporte no front também, no framework JavaScript. E a gente está agora melhorando essas linguagens. A gente não começou pensando, vamos fazer tudo novo, vamos fazer tudo com coisas que a gente não usou nem nada, que talvez vá demorar um tempo. A gente cortou a parte do vai demorar um tempo, vamos fazer o mais rápido que a gente conseguir.
É engraçado isso, como empresa, nosso foco sempre é entregar features rápido. Nós somos uma empresa de tecnologia, então a nossa métrica principal é a nossa velocidade de desenvolvimento. Então, o nosso foco sempre foi, cara, em vez de a gente criar uma estrutura absurdamente complexa por trás disso, vamos desenvolver com o que nós temos confiança para conseguir fazer o sistema e entregar ele o mais rápido possível. Claro, isso vai até certo ponto e a empresa tem fases bem específicas. Hoje nós estamos passando pela situação de que nós estamos olhando para frente e vendo que, cara, a nossa infraestrutura vai começar a nos limitar em não tanto tempo, porque hoje a gente tem 80 mil usuários, cara, isso é gente para caramba. E, bom, a gente tem situação aí de que, cara, durante qualquer momento do dia, durante domingo às 4h30 da manhã, tem alguém usando Authentic. Durante caso de horário comercial, tem centenas de pessoas enviando documentos ao mesmo tempo, a coisa toda. Hoje tem uma infra para suportar isso, ok, nós conseguimos. Mas se a escala continuar crescendo da forma que está crescendo, e se o número de usuários continuar aumentando dessa forma, hoje são 2.200 novos usuários por semana. Então, cara, bom, tu sabe, eventualmente não existe infraestrutura que aguente, tu acaba tendo que fracionar isso e etc. É o que nós estamos fazendo hoje. Estamos refazendo a API, usando o GraphQL. O Busio está refazendo toda essa parte e também fracionando os serviços do back-end para eles serem mais escaláveis. E no front, em algum ponto, no futuro próximo, a gente vai parar e o Ronaldo vai refazer ele em... O que tu vai refazer, cara?
Angular. Antes era
Na
AngularJS,
qual
agora é o
framework?
Angular tipo 7 mais, porque esse negócio foi para frente de 2 anos para cá, que tá louco.
enfim, daí a gente vai estar... Tá, trabalhando nisso e refazer essa parte. E é isso, é um, cara, é um processo que não tem fim, né? Daqui a 3, 4 anos, talvez a gente esteja falando em outras linguagens e refazer algumas outras coisas. Um dos nossos medos como empresa é ficar com tecnologia legada. Quer dizer, cara, nós conhecemos casos de várias empresas que atuam com tecnologia legada no mercado. Nós queremos sempre estar usando uma coisa razoavelmente nova ou pelo menos atual. E, enfim, que faça sentido usar como tecnologia, não ridiculamente nova que não tenha nada disponível.
Claro, claro. Não dá para pecar nem para mais, né, de querer que sempre que a tecnologia mais nova, mas com nada pronto, né? Mas também não ficar com tecnologia legada também, que vai ficar dificultando de entregar novas funcionalidades, né? E falando nessa questão das novas funcionalidades, da onde que vem? Óbvio que imagino as primeiras vieram da ideia principal, né, do projeto inicial, mas e depois, como é que vocês coletam essas funcionalidades? Vem da cabeça de vocês mesmo? Ou quem está usando consegue participar ou falar para vocês as funcionalidades que faz mais sentido para eles utilizarem? Como é que funciona? Tem um canal de comunicação para isso?
No Authentic, a gente tem uma aba de solicitar funcionalidades, o usuário consegue acessar ela, solicitar a funcionalidade que ele quiser, ela cai numa lista geral, todos os usuários podem ver, e eles podem votar nas que eles acharem mais interessantes, comentar as funcionalidades, a coisa toda. Com base na complexidade e número de votos, nós vamos jogando elas para desenvolvimento e o usuário pode acompanhar tudo isso, que a gente está desenvolvendo no momento, conforme cada coisa fica pronta e vai sendo lançada. Nós mesmos desenvolvemos isso. Que é hoje o nosso principal processo para incluir novas funcionalidades. É o impacto que isso vai ter na nossa base de usuários e a complexidade de desenvolver isso, claro. Por mais que uma coisa tenha muitos votos, se tiver uma coisa com não tantos votos, mas muito mais simples de desenvolver, a gente vai dar prioridade porque é mais simples.
Entendi, bem interessante. Talvez esse projeto interno que vocês desenvolveram para coletar feedback, talvez virou outro projeto para vender, talvez,
Exato.
não sei.
Na verdade, essa foi a intenção.
Ah, é? Legal.
A gente tenta separar todos esses negócios, pelo menos de um tempo para cá, de dar um jeito de fazer isso de uma forma que possa virar um projeto externo. Aí, quem sabe algum dia a gente, sei lá, cria uma landing page, joga no Product Hunt e vamos ver se algumas pessoas usam. E se usarem, a gente começa a melhorar e só para depois tentar realmente vender. E ganhar alguma coisa com isso, sabe? Pelo menos a gente vai tentando alguma coisa.
Sim, não, porque quando
É,
vocês
o nosso
comentaram.
objetivo.
quando vocês comentaram sobre isso, realmente é uma coisa que não é todas as empresas ou todos os serviços que têm, né? E é sempre bem interessante tu poder coletar feedback de um jeito automatizado e fácil assim, e para poder ter novas funcionalidades, né?
A gente achou, na verdade, vários do tipo na tipo Estados Unidos e tal, que tem uns lá, mas por exemplo, que nem esse negócio do roteiro ali, o que a gente tinha achado de mais barato, ele tá lá nos 50 dólares. 50 dólares por mês para nós é R$ 200, mais de R$ 200. Então, tipo, às vezes não se justifica. Tipo, todas essas coisas que a gente tem que a gente usa externo e tal, geralmente é de fora e o dólar não ajuda. Então é realmente caro.
Sim.
A vida é intercom, né, cara? A gente tem que vender a alma, o rim e mais um pouco para pagar. Cara, não, só para ter um. Faço fazer o breve cálculo mental de 70 mil usuários, sendo que é 50 dólares por usuário.
É,
É 50
realmente.
dólares cada 12?
Mil usuários, mil usuários.
Mil? É.
Não, mil usuários, mil.
É, certo.
50 dólares por mil usuários. Cara, e claro, a maioria dos usuários é grátis, a esmagadora maioria. Se a gente tivesse 70 mil usuários pagos, eu não ia estar conversando contigo agora, cara. Eu ia estar conversando com a minha assessora.
Tá certo, tá certo. Mas vamos lá. E falando então, agora já que a gente entrou nesse assunto de projetos que não são os projetos principais, né? Além da Authentic, vocês têm algum outro projeto que andando em paralelo? Alguma coisa assim?
Cara, a gente está sempre fazendo coisas novas. Na verdade, o grande ponto desse projeto, tipo roteiro, coisa toda, é que nós não fazemos eles para ganhar dinheiro. Nós fazemos eles porque, cara, é algo que a gente quer fazer e que a gente acha que seria útil. Na verdade, o Authentic começou assim. Como eu disse, a gente demorou, cara, um ano para começar a cobrar o Authentic, enquanto as pessoas já estavam usando de graça e estavam, enfim, conseguindo trabalhar com ele. Claro, chega um ponto em que a escala não permite mais que alguma coisa seja grátis. Então a gente sempre tenta manter ele grátis enquanto for possível, até porque o objetivo é crescimento. Hoje a gente tem, cara, o quê? Uns três, quatro projetos paralelos, Ronaldo?
Tem uns que a gente só fez por zoeira, que provavelmente a gente nem vai tentar em algum dia ganhar dinheiro com isso. Quem sabe se explodir de alguma forma, botar uns anúncios, tipo, tua
Não,
mãe é
cara,
uma
não,
ufa.
é. Opa!
Ah, tu abriu o gemidão?
O que aconteceu aqui? Vai dizer que esse é um dos teus projetos. Eu cliquei no link dos projetos que tu me enviou aqui. O que que é isso? Fez um projeto
Cara, o
gemidão, cara?
gemidão.
Como assim?
gemidão.com.br, cara.
Não acredito.
Isso viralizou legal por uns tempos. Hoje o gemidão tá meio fora de moda, mas foi bem popular por uma época. Nós criamos porque, cara, qual que era a história do gemidão? Se eu não me engano, a gente tava vendo o nome de domínio, viu que tava disponível.
É, basicamente isso.
Eu falei alguma coisa, cara, eu compro esse domínio, Ronaldo, se tu fizer alguma coisa com ele.
A gente fez um
E
negócio em
daí eu.
2 horas, muito simples ali.
Mas qual que é a ideia por trás do gemidão? Cara, eu uso bastante em palestra. Quando tem palestra, eu sempre menciono o gemidão, sempre tem alguém na plateia que entra e toma o gemidão e é zoado pra caramba.
Eu imagino. Eu, por exemplo, caí agora, né? Mas deixa eu te contar, eu já conheci esse site, mas eu não sabia que era teu, porque em outro caso eu já vi alguém caindo nele e o pessoal comentando sobre ele. E agora eu caí porque eu não lembrei. Enfim, é interessante. Tá meio fora de moda
Isso,
agora, né?
cara.
Porque faz tempo, acho, que vocês fizeram esse, né?
Faz uns, sei lá, 2, 3 anos. E, cara, isso aí foi uma zoeira, né? Nunca vai ter nenhuma forma de monetizar ou chamar isso de uma startup de qualquer forma. Foi um projetinho de umas 2, 3 horas de zoeira que nós fizemos pra zoar uma galera. Tipo, nós nem temos, acho, contagem de quantas pessoas caíram nele ou algo do gênero.
Legal.
Acho que agora é hora de falar do tamanho daquela ursa, né?
O quê?
Tamanho aquela ursa.
Como assim? Peraí. Do que você tá falando, cara? Ah, tá. Eu achei que você tava xingando minha mãe, cara. Como assim? Tua mãe é aquela ursa. Tá, beleza.
Tamanho aquela ursa.com. um site para criar um e-mail temporário, rouba tua mãe aquela ursa, para usar para marketing, para. Cara, honestamente, é para usar para preencher aquela porra de pesquisa louca do RD para baixar e-book.
Entendi, entendi. Ah, esse apesar do nome ser esquisito, ele tem uma utilidade, então.
Ele tem uma utilidade real por trás da coisa toda.
Exato.
Cara, peraí, deixa eu abrir um off-topic, cara. A bateria de um dos meus AirPods acabou de morrer.
De zoeira, porque eu tava vendo aqui, e muito legal a ideia também, e tá no ar já isso, como é que é?
Tá no ar. A gente tá até fazendo algumas features a mais. Ele tem esses encurtadores de link, tipo, tem o Bitly, por exemplo. A gente faz basicamente que nem o Bitly, mas a gente consegue exibir tipo um anúncio para a pessoa.
Ah, entendi. Ah, sim, claro. O que que acontece? Na verdade, tu consegue compartilhar os links de uma forma encurtada, mas não é só isso. Tu ainda consegue colocar uma mensagem personalizada, customizada ali, e ainda adicionar um call to action, se tu quiser, para um outro link seu. É isso?
Isso, basicamente.
Ah, tá.
Aí, tipo, tu consegue pegar essas notícias que tu geralmente compartilha em rede social e tal, ou como empresa mesmo já faz isso, e aí colocando isso daí, tu consegue ver as pessoas que acessaram, mas o Bitly já faz isso daí. E no nosso caso, a gente tem essa call to action, né? Tem esse anúncio que aparece no canto, que a pessoa pode acabar clicando e seguindo para algum lugar que tu queria direcionar ela, sabe? Tu mostrou, sei lá, a notícia, tipo, mostrou uma notícia sobre problemas, ou sei lá, tipo, como é que eu vou explicar? Por exemplo, problemas de saúde. E aí tu consegue direcionar para o site de alguma coisa que trate disso, por exemplo, farmácia, sei lá.
Entendi. Por exemplo, tô compartilhando um link que tá tendo, sei lá, muito frio, tá aumentando muito frio, tá dando neve, sei lá, que não era esperado. Tu pode compartilhar e botar um link para uma loja que vende roupa de inverno, para roupa blusa, esse tipo de coisa assim.
Isso,
É isso,
isso.
basicamente.
Aí tu
Ah, muito.
consegue engatar a pessoa no teu produto. Porque se tu fosse lá e jogasse o link do teu produto, talvez a pessoa não fosse seguir, porque sabe que tu já só tá vendendo isso daí. Mas se tu ficar compartilhando coisas diferentes, ah, sei lá, problemas, tipo, coisa com o tempo ali, que ah, vai ficar mais frio agora, tu consegue fazer a chamada nele também, sabe? Para variar um pouco o conteúdo, não ficar só mostrando o anúncio do teu próprio conteúdo.
Entendi. Mas resumindo então, se tu tem um produto, serviço, alguma coisa e tu tem uma grande dificuldade de produzir conteúdo, não necessariamente mais tu precisa produzir conteúdo, tu pode utilizar conteúdo, notícias e coisas assim, que tem relação, né, com o que
Isso.
tu tá querendo vender ou mostrar, e acoplar ali. Ainda pode botar uma mensagem personalizada ainda.
Isso. Consegue personalizar tudo ali bonito. A
Entendi.
gente até tá fazendo umas novas mudanças. E ele, por enquanto, ele ainda é gratuito, né? A gente
Ah.
nem tá pensando em vender ele de alguma forma ainda. A gente tá tentando melhorar ele, ver
Entendi.
conforme as pessoas vão usando. Mais ou menos o que a gente fez até com o Authentic. Tipo, adicionando umas formas diferentes call to action, não só uma coisa em cima, quem sabe um banner, um diálogo que aparece na tela, tipo pop-up, tipo vários desses tipos de coisas. Ou então, se a pessoa só quisesse usar um encurtador do URL, coisa assim, a gente tá tipo melhorando ele ali constantemente, sempre que dá uma folga, e vamos vendo o que que dá.
É, na verdade, ele serve tanto só para como encurtador, como também para a funcionalidade completa dele, que é ter essa divulgação, né? E vocês podem, inclusive, utilizar para o próprio serviço de vocês na Authentic, né? É bacana. E daí uma pergunta que eu ia te fazer, que tu já respondeu, é que é gratuito, então o pessoal é só utilizar. É o
Sim, só entrar e utilizar.
Sherry.io, né? Legal.
Share.io.
Pois eu vou disponibilizar os links de tudo aí
Opa!
nos comentários do episódio. Eu coloco os links do que a gente comentou aí. Não, mas massa. O Sherry é. Cara, como eu posso dizer? Chegou a comentar, Ronaldo, sobre o início do Sherry, como a coisa toda começou? A gente estava numa tarde de Páscoa fazendo os Easter eggs do Authentic. E alguém mandou um link com uma coisa parecida. Eu achei interessante, mas custava carinho.
Eu pensei, cara, vamos fazer uma coisa por conta. Daí eu sugeri pro Ronaldo, ele topou. A ideia era numa tarde a gente fazer, obviamente não deu certo. No final acabou demorando 3 semanas, trabalhando em final de semana e feriado. Tipo, nos sábados e no feriado. E até que a gente lançou no Product Hunt, teve uma recepçãozinha legal e tá tendo um público fiel até hoje. Bom projeto paralelo, que nós estamos dedicando um tempo nas horas vagas. Na verdade, a ideia desses projetos, tipo Sherry, também aquela ursa, a coisa toda, é continuar fazendo coisas interessantes que, cara, tu, como sendo da área de TI, já deve ter passado por esse dilema de que tu viu alguma ideia legal que tu queria desenvolver, mas acaba nunca saindo do papel. Enfim, eu acho que todo mundo tem um backlog de ideias
Com certeza.
mental ou anotado em algum lugar que queria fazer. E depois de passar muito tempo batendo a cabeça em ideias assim, pensando se a gente deveria ou não fazer, ou quem sabe até em alguns casos, pensando em começar alguma coisa, mas nunca se concretizando, nós começamos a dedicar os finais de semana para essas coisas. Então a gente vem trabalhar no sábado, que é só para fazer ideias malucas, que é para tipo, trabalhar no Cherry hoje, ou para a gente fazer algum outro projeto, que nem o Ronaldo tinha mencionado, sobre o Aimandolate e essas coisas.
É, a gente estava conversando sobre isso.
O objetivo nunca é ganhar dinheiro com elas, é fazer uma coisa grátis que a gente tenha vontade de fazer. E se algum dia, sei lá, isso explodir e der para transformar no produto de verdade, nossa, que incrível, ótimo, perfeito. Mas hoje o nosso ganha-pão mesmo é o Authentic e o resto são projetinhos paralelos que, se possível, nós usamos para complementar nossa atuação no Authentic. Tipo, o Sherry, ele tem sua utilidade. No Authentic a gente tem que educar muito os consumidores, então a gente manda bastante notícias sobre assinatura digital, sobre alguma jurisprudência nova, etc. E é bom poder incluir nelas um call to action para o Authentic. Mas enfim, a ideia toda não é necessariamente fazer produtos para nós, é fazer coisas legais que nos motivem a trabalhar e continuar vendo coisas novas. Inclusive, esses projetos paralelos são onde a gente testa tecnologias novas, frameworks novos. A maioria deles são feitos em Firebase, porque serverless é rápido, deploy é tranquilo, é uma tecnologia divertida de trabalhar e a coisa toda. Então, eles viram desculpas para a gente testar tecnologias que dificilmente a gente conseguiria aplicar no Authentic.
Entendi. E além de ficar testando essas tecnologias e criando coisas só para brincar, daqui um pouco numa dessas vocês criam uma ideia, tiram do papel uma ideia que dá muito certo, né? Às vezes não era nem essa a intenção, mas pode ser que sim.
Ah, mal não faz, não.
Exato. E mesmo que não dê certo, já deu certo pelo fato de vocês colocarem algo no ar, mesmo de brincadeira ou não, vocês já estão testando e já estão evoluindo mais do que precisa, né? Então, realmente é bacana, bacana.
Cara, algo que eu acho muito importante nisso é manter essa cultura maker. Cara, isso foi algo que foi muito difícil para nós construirmos. Bom, eu tenho certeza que tu também já passou por muito disso. Eu vi muitas pessoas que têm projetos, querem investir em projetos, se dedicam nisso, estão pilhadas para fazer uma startup, alguma coisa, e passam-se 2, 3 anos e nunca tiram nada do papel. Para nós é importante ter coisas para mostrar, é importante poder permitir que as pessoas acessem um Tomé Aquela Ursa, um Sherry, um gemidão.com.br, porque é legal lançar coisas, é legal ter coisas para mostrar e é legal se manter nesse fluxo de sempre estar liberando coisas novas. O que a gente faz nesses projetos está muito relacionado com o que a gente faz no Authentic, de tentar toda semana ter uma funcionalidade nova, trazer alguma novidade para os usuários. Tentar não se manter muito em coisas muito complexas que vão demorar meses de implementação ou até anos, mas trazer sempre pequenas novidades e features novas e produtos novos e módulos novos que a gente consiga ficar construindo em cima.
Sim.